A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje eu estou no campus universitário de Altamira, conversando com a coordenadora do campus, a professora doutora Maria Ivonete Coutinho da Silva, que além da coordenação acumula outras funções, como a docência, e coordena um projeto intitulado Mulheres na Amazônia, um estudo sobre a contribuição feminina no desenvolvimento da Transamazônia e Xingu. Professora, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la um pouco mais, fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua formação profissional? Como é que a UFPA entrou na sua vida?
Eu vivi na Transamazônica durante 15 anos, que eu sou
de família migrante nordestina, que veio para a Transamazônica. E somente em 1984 é que minha família veio para que eu pudesse cumprir o magistério, fazer o magistério. Naquela época era magistério, ensino médio. Então logo eu termino o magistério, estava concluindo o magistério em 1986... Aí veio o projeto de interiorização da UFPA, que era estender cursos de licenciatura para os municípios do Pará, municípios polos. Então, eu me inscrevi, estava terminando o ensino médio, me inscrevi e iniciei o curso de letras em 1987. Concluí em 1992. Em 1993, a UFPA tinha a pretensão de fixar os cursos, não seriam mais aqueles cursos de interiorização, mas turmas regulares. E houve o processo de contratação de professores. O professor Merivaldo Paiva, que...
Saudoso
Merivaldo Paiva, me entregou um livro que chamava Teoria Literária, do Salvatore Gianoffi, e disse, olha, professora Netinha, você vai ser professora deste campus. E eu, não acreditava no projeto da UFPA como de forma regular aqui, enfim. Os professores não viriam mais, nós íamos ser os professores. E eu desisti dos primeiros concursos. Tinha o professor Claudomiro, que era meu colega de turma, o João, a Marisete, e eu não queria fazer o concurso. Entrei tinha uma sala de concurso, eu para teoria, o Claudomiro para língua portuguesa, o João para literatura brasileira e um outro professor para linguística.
Professor João daqui?
O João Jesus. Então, o que ocorreu? Eu, durante a concurso, que era uma prova escrita, eu tinha um outro evento, eu era muito ligado aos movimentos sociais e à igreja, e eu lembrei que eu tinha um evento para ir, eu que liderava o evento, um evento de juventude. Eu ficava olhando, eu disse, isso não tem sentido ficar aqui, eu saí da prova, disse, professor Merivaldo, disse, Netinha, pelo amor de Deus, você não faça uma coisa dessa. Vou falar para o pessoal que está fazendo a prova que você passou mal, que você teve que ir ao banheiro e passou, e você tem que voltar. Ele foi lá fora me chamar. Eu disse, não, professor, não vou, não quero. Mas você tem de melhor condições, você fala bem, porque eu já dava aula nessa época para o ensino médio. Não, ensino fundamental. Trabalhava, já tinha uma boa didática. Ele, aqui, a única pessoa que é professora, que já é professora desse aqui, é você e, enfim, você e o professor João. O João já era também professor. Eu desisti e fui embora. Na minha área, claro, ficou desocupado, não passou ninguém, só tinha eu. E nem o João passou, não sei o que aconteceu, o João não passou, nem para literatura. Aí veio um outro concurso, fiz a prova e comecei. Isso em novembro de 1993, eu comecei como professora substituta. Aí lá para cá eu fiquei 2 anos substituta, neste eu fiz para literatura portuguesa. E depois renovou, naquela época eu podia renovar. Eu fiz um outro, só que eu fazia um outro, eu fiz para literatura brasileira. Então eu dava aula de literatura brasileira, literatura portuguesa, de forma muito assim, experiente, mas com muita vontade de acertar.
É uma descoberta o mundo da literatura, mas, né? E vai dando experiência.
Experiência. Cada disciplina, eu já comecei a ter uma sequência, literatura portuguesa 1, 2, 3 e 4. Já me ajudava da literatura brasileira, porque é uma sequência, né? Eu já trabalhava literatura brasileira com referência nos autores portugueses, já tinha todo... Sim, aí em 97 teve o concurso para efetivo, foram as primeiras vagas e ampliação do E1, da universidade, para novos professores. E depois foi chamado para assumir.
E o mestrado, professora, quando é que surgiu na sua vida?
Então, o mestrado, eu nessa época eu tive os dois filhos, não, quando eu entrei na faculdade, eu não saí para o mestrado. Fiquei 6 anos aqui, sem fazer. E depois eu fui para Portugal... Decidi, primeiro eu fui fazer um curso de estudos portugueses, que era dentro da literatura portuguesa, pelo Instituto Camões. Lá fiz um processo seletivo e fui para o mestrado em Portugal fazer, era um projeto, a literatura portuguesa e a influência na literatura brasileira. Mas eu fiquei lá 6 meses, quase 1 ano. Eu só cumpri 1 semestre, porque no outro semestre eu desisti e vim embora. E participei de um processo seletivo para Recife. porque lá estava, quando eu vi que eu tinha passado, eu não voltei mais para Portugal, vim para cá, como se viesse só visitar a família, e fui para Recife, mas eu fiz uma outra seleção, comecei tudo de novo.
No doutorado a senhora vai para as ciências sociais, aliás, a senhora sempre esteve ligada aos movimentos sociais, a senhora tem uma atuação feminina relevante em toda essa região e reconhecida nacionalmente. Como é que foi isso, professora?
Então, eu tinha decidido fazer teoria literária, o doutorado em Recife. Passei na prova, inclusive eu concluí o mestrado, talvez pela experiência que eu já tinha tido de mestrado em Portugal, consegui concluir o mestrado com 1 ano e 8 meses. Defendi porque estava em vista a seleção do doutorado. Fiz toda a seleção. Quando foi na entrevista, simplesmente não me chamaram para a entrevista. Quando eu estava aqui, era em janeiro, os professores me chamaram dizendo que tinha aberto uma vaga para o doutorado em Recife. E nessa época eu já tinha me inscrito na UNB também para teoria literária. E tinha me inscrito para a UFPA. Para a UFPA, para ciências sociais. Sei lá, eu queria fazer um doutorado e achava naquela linha de pesquisa das ciências sociais que tinha tudo a ver com a minha vida. Por isso que Deus fecha uma janela para uma porta. Porque se eu tivesse passado, né? Fiz tudo para passar, eu fiz tudo a minha parte. Só houve alguma coisa do destino que fechou. Aí meu projeto foi chamado para a UFPA, só que era outro projeto, que foi Mulheres Migrantes da Transamazônica, dentro da área de Ciências Sociais. Um estudo sobre a colonização da Transamazônica, mas do ponto de vista feminino. Como as mulheres participaram do processo de ocupação e tudo mais, que só sempre falava da colonização sobre os homens, né? Beleza, fui lá, fiz entrevista, passei, fiquei animada para ir para o doutorado. Quando eu estou em Belém alugando casa, me avisa meu pai que teve um AVC. Eu volto. Então, assim, a minha vida, que eu não vou reconstruir, assim, sempre foi ligada muito a meu pai. Inclusive, eu tinha sido dada para parente lá no Nordeste. E eu só vim para Transamazônica porque meu pai disse, não, me deu a oportunidade de escolher e vir. E aí eu fiquei muito ligada a ele. Aí, praticamente, eu desisti. Assim, eu ia para lá, assim, muito. Eu passei não via sentido mais.
Completamente desmotivada.
Desmotivada, não via sentido nenhum ser doutora. Ainda mais reconstruindo a história de uma colonização. E onde ele era o protagonista, mesmo sabendo que eu estava estudando as mulheres, mas eu tinha vindo por causa dele, toda a história que eu reconstruía. Contar a história dos outros era contar a história da minha família, né? Então, assim, foi muito difícil. Aí foi difícil, eu quase desisto mesmo. Mas foi, assim, um sucesso depois que eu consegui recuperar isso. Fiz a tese, ganhei uma bolsa de doutorado na França, né? Para fazer um doutorado de sanduíche. Fiz em Paris, ganhei prêmio do MDA com a história das mulheres trabalhadoras rurais. E até hoje minha tese, onde eu coloco, ela tem sucesso, porque ela é inédita, né?
Hoje eu estou conversando com a professora doutora Maria Ivonete Coutinho da Silva, a nossa querida netinha, que tem muita, muita história para contar. Ela está na coordenação do campus universitário de Altamira e é a nossa convidada de hoje, com quem eu converso em estúdios improvisados nesse campus. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com a professora doutora Maria Ivonete Coutinho da Silva, a nossa querida netinha. Estou no campus universitário de Altamira. Ela acumula as funções de administradora do campus atualmente e além das atividades docentes e administrativas. Professora, fale um pouquinho como é a sua atuação docente. A senhora atua prioritariamente, mas não somente, como professora de literatura portuguesa.
Tá, mas durante muito tempo, se você for ver os alunos egressos do curso de letras, todos passaram por mim porque eu era professora da literatura portuguesa, da literatura brasileira, da teoria literária, da história da literatura e do ensino de literatura, a parte mais pedagógica. Então, assim, foi um envolvimento total. Eu tinha aquele mundo da literatura que estava todo comigo.
Latente, presente.
Exatamente, transitava por essas literaturas, era muita leitura, muita orientação TCC. Me lembro que eu orientava quase, assim, dividia a turma em língua portuguesa, linguística e literatura, eu estava orientando. O aprendizado também é grande. Você não só dá. Então, assim, foi um aprendizado muito, muito forte. Somente quando eu fui para o doutorado que me distanciei um pouco da literatura.
No entanto, eu continuo dando aula de teoria literária, de literatura, sobretudo na área da literatura portuguesa.
Mas a visão social é uma das vertentes que se pode abordar a literatura, através da qual se pode abordar a literatura. E essa consciência social só enriquece o ensino da literatura.
Ah, com certeza. Eu consigo olhar um livro, né, uma obra literária, como um campo de etnográfico. Isso, assim, é um olhar que outros talvez não tenham. Por exemplo, eu pego um livro, qualquer livro de literatura, eu vejo que o escritor, o autor ou o narrador, ele é um viajante, ele tem um olhar etnográfico, ele tem um olhar sobre as pessoas, as percepções.
Então, há uma sociedade por trás.
Há uma sociedade, há a cultura, há a sociedade, há pessoas, as diferenças sociais, as classes sociais, a questão do trabalho, a questão de gênero, que eu exploro muito, né? Ou ele é obra literária que não tem questão de gênero e questão de raça. Então, assim, esse aspecto eu abordo da forma mais ampla possível, porque eu estudo sobre isso e fui doutorado nessa área, enriquece. E os alunos gostam. Muitos alunos já hoje, é uma linha de que eu trabalho, é relacionada à literatura e à antropologia. É uma
aliás,
linha de pesquisa que eu tenho.
Aliás, pesquisadores como Antônio Cândido, Alfredo Bosi, têm uma visão social da literatura. E nessa linha ainda vai dar eterna, não tem como interromper isso.
É uma linha inesgotável, exatamente. É, são autores que eu consigo também me respaldar. Antônio Cândido, Alfredo Bosi, o Salvatore.
Professora, hoje a senhora está na administração do campus. O que fala mais alto, a administradora ou a docente?
Neste momento, a administradora. Por conta que é uma responsabilidade que é muito sua, não dá para dividir. A docência você divide com outros colegas, você divide, você compartilha com os alunos. A responsabilidade de administrar uma unidade como essa, dentro de um contexto de desenvolvimento, de grandes projetos, de demandas da região, nós devemos atender 10 municípios aqui, quanto ao ensino, à pesquisa, à extensão, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu me envolvo totalmente, ao ponto de que eu não me dá tempo para muita coisa, não dá tempo para as pessoas, às vezes eu sinto isso, é uma das minhas... fosse para reclamar, eu não costumo reclamar, eu dizia, é a minha distância das pessoas, porque eu, às vezes são pessoas amigas e tudo, e vêm querer conversar comigo, mas eu estou aqui focada em algo que eu tenho que resolver.
Mas dá uma certa angústia, com certeza.
Mas a angústia é grande, porque eu sinto as pessoas se afastarem também de mim. E é também é muito solitária a administração. O que me dá prazer é saber que eu posso resolver. Hoje, no campus de Altamira, eu vejo isso. Ter transformado esse campus num locus respeitado, de pesquisa e tudo mais. Eu vejo as pessoas, o campus era... Ouvi isso muitas pessoas dizer, não parecia universidade. E hoje o campus tem uma estrutura que já parece um campus universitário, de as pessoas, nós pensarmos culturalmente, inclusive, numa nova universidade.
Ganhou novos cursos, novos docentes.
Novos docentes, ampliamos o número de técnicos. Estou ofertando turmas em todos os municípios da região. Turma de educação do campus, temos turma de letras, temos turma de pedagogia, de placas a Pacajá e a Gurupá.
Professora, quantos cursos o campus universitário de Altamira abriga atualmente?
Nós temos ao todo 10 cursos.
Todos consolidados, com direção, funcionando administrativamente.
Exato. Técnicos em todas as faculdades, que nós não tínhamos, nós ampliamos o número de técnicos. Enfim, estão consolidados. Agora, a proposta no novo PDI é a abertura de novos cursos, já começamos com a reitoria, o curso de medicina, que é um fato novo aqui no campus de Altamira, já está com toda a banca de concurso, com a estrutura de um prédio, enfim, só falta o processo seletivo mesmo. E assim, a perspectiva é que em 2016 a gente consiga abrir mais uns 3 novos cursos. Estamos pensando em direito, mais um curso de história, e um curso de secretariado na área de letras.
Existe o UEPA aqui?
A UEPA existe, mas ela teve uma regressão muito grande. A UEPA hoje só oferta um curso, que é engenharia ambiental. E a gente fez uma discussão no PDRSX, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu. E a partir da minha atuação em 2012, começamos a criar uma linha dentro desse plano de governo para o desenvolvimento, uma linha de fortalecimento do ensino superior na região. Para isso, não pensei somente na UFPA, pensei na UEPA, no Instituto Federal que estava para sair daqui, foi uma luta conjunta e de militância. Chegar o professor Monesca e dizer, professora, essa é uma luta de militância, de chamar as autoridades, os movimentos, dizer, não, essa região precisa fortalecer o ensino superior. Não pode se falar em desenvolvimento se não há um incentivo, uma política, uma discussão efetiva para o ensino superior. Com isso também foi criada a Câmara de Educação. No PDRSX tem 8 câmaras e só tinha 7. A educação se confundia com a Câmara de Inclusão Social e Cidadania. Então, os projetos relacionados à educação ficavam misturados com projetos mais de assistência e tudo mais. Então, com a nossa estada lá, a discussão, falando da educação, houve a necessidade de criar uma Câmara de Educação onde há recurso nos editais de semestre
específicos.
Específico para. E nós já aprovamos. Inclusive, eu tenho 2 projetos aprovados pelo PDRSX. Um chama-se Formação de Professores para o Ensino da Literatura Amazônica, que é uma forma de trazer a literatura da Amazônia para a região, uma região que é de muitos migrantes. Esse projeto está em andamento. E eu também aprovei um outro projeto, que eu preciso fechar um projeto para iniciar outro, segundo eles. Claro que para nós não, a gente faz as coisas concomitantes, mas para eles precisa fechar. É um projeto chamado Rede de Linguagem, Fortalecimento das Linguagens, da Comunicação Exata na Perspectiva do Ensino Superior. Nós vamos para os municípios tratar da questão da produção de texto, da redação, da literatura, também da química, da física, da matemática, pensando para que o aluno tenha acesso melhor ao ensino superior.
Professora, voltando agora a esse projeto das mulheres, que é a sua praia, como é que é atuar nesse projeto? Por que ele foi concebido? Por onde ele passa? E aonde ele pretende chegar?
Então, esse projeto, ele é resultado da pesquisa, claro, e durante a pesquisa eu fiz os grandes encontros de mulheres da Transamazônica. Foram 4 encontros que eu fazia no município, reunia as mulheres migrantes e depois as primeiras, as protagonistas do processo. Depois eu fui percebendo que novas mulheres gostariam de participar do evento e que elas também estavam inseridas nesse processo de desenvolvimento. Não mulheres que tinham participado da década de 70, de 80. Então, digo, é preciso um projeto que agora também faça um estudo sobre essa participação feminina neste novo contexto de desenvolvimento do território da Transamazônica e Xingu. Então, ir até elas. Elas estão em sindicatos, nos movimentos sociais, na escola, na universidade, nas prefeituras, na comunidade,
nas casas
e tudo mais. Que forma? Nas casas mesmo. Que forma essas mulheres, elas estão contribuindo para esse desenvolvimento? E como elas estão entendendo isso? Uma vez que todo o processo de desenvolvimento mexe muito com a relação doméstica, com a participação da mulher, seja na questão da água, seja na questão dos alimentos, seja na questão da criação da educação,
da
saúde, da identidade social e tudo mais, individual.
Professora, me diga uma coisa, e como é que isso vem sido documentado, registrado?
Esse projeto, ele ainda está em andamento e sinto ainda uma lacuna muito grande nele, confesso, exatamente por conta da gestão. Eu não tenho dado conta de fazer o projeto como eu gostaria de fazer. Ele está, já fizemos grandes encontros, tem pesquisa, tem dados, tem relatórios, mas ele precisa ainda tomar um corpo maior. Ele tem uma densidade, ele tem uma profundidade muito grande, que é o meu grande gargalo. É fazer com que esse projeto dê a resposta efetiva que ele propôs.
Como é que é a recepção dessas mulheres que, de uma certa forma, ficam cada uma atuando nas suas próprias áreas, mesmo as pessoas que não têm representatividade aparente, porque todas têm, social?
O meu nome é conhecido na região. Falava, professora Netinha, Netinha, se alguém não me conhece, mas já ouviu falar. Então, todas as vezes que chega num determinado local, qualquer município, e eu reúno, ou então faço a interlocução com alguém que conhece, então não é uma pessoa estranha. Há uma identidade, é a questão da identidade. É a netinha que também viveu na região, que foi filha de agricultores, que, não sei, que hoje fez um processo de ascendência por conta da educação. Então é alguém que traz esperança. Talvez seja, ela se realiza em ver que eu alcancei e que sua filha pode alcançar, que eu sou a perspectiva de futuro. Então é uma aceitação muito grande, não há rejeição nenhuma, de ouvir, de falar, de participar. Então é tanto que os movimentos que a gente faz, há uma participação muito efetiva.
Professora, para fechar esse bloco, as suas palavras finais.
Então, agradecer a oportunidade, da Rádio Web, do professor Joel, que insistiu muito para que eu pudesse falar. Dizer que é a oportunidade de contar parte da trajetória, porque são blocos, e que, com certeza fica um registro para essa região, para o FPA, para quem quiser acessar, de uma pessoa que acredita muito na educação, que sabe, eu digo sempre que a minha vida foi transformada pela educação, pelo ensino público, e por conta disso que eu defendo o ensino público de qualidade, que eu vou para todos os municípios levando o ensino superior, com uma grande utopia, um grande sonho de que todos os jovens, assim como eu tive a oportunidade quando a UFPA inventou a heterorização, que os jovens possam hoje não ficar mais sem perspectiva de crescimento, desenvolvimento. Eu acredito muito que uma das formas segura e efetiva e de qualidade de transformação de vida através da educação, chegando ao ensino superior.
Hoje eu conversei com a professora Netinha, coordenadora do campus universitário de Altamira. Eu queria agradecer muito, professora, pela entrevista relevante concedida. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões, comentários, críticas, você pode nos enviar um e-mail. O endereço é radioweb@ufpa.br. Você pode ainda nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. Gravado no campus universitário de Altamira, Campus 1, neste programa, eu, Joel Cardoso, excepcionalmente, fiquei responsável pela produção, roteiro e apresentação. Na gravação e montagem, tivemos João Nilo e Edson Palheta. A supervisão ficou a cargo dos jornalistas Fabrício Queiroz e Alessandra Batista. Tudo isso sob a supervisão da professora doutora Luciana Miranda. Despedimos-nos aqui. Um abraço e até o próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.